Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais uma semana chegando e mais um programa Sons do Brasil com vocês aqui, como toda semana, trazendo sempre aquele bate-papo legal, convidados com trabalhos especiais aqui pra gente falar, mostrar, bater aquele papo gostoso. E, como os últimos programas, estamos gravando via internet devido a essa pandemia que estamos passando aí e fazendo a nossa parte no hashtag Fica em Casa. Estamos aqui com mais um programa, mais um papo legal. E eu quero já chamar aqui para o papo e apresentar para vocês, dar as boas-vindas para os nossos convidados de hoje. O nosso artista convidado de hoje é o cantor, compositor e violonista Ozi. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Alô, ouvintes do Sons do Brasil. É um prazer estar aqui nesse programa tão renomado da cena independente e importante para a gente. Obrigado do convite.
Ozi, a gente que agradece você ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente. Vamos falar um pouco desse trabalho. Como a gente em off estava falando, 35 anos de carreira com algumas pausas no meio, mas são 35 anos de batalha, principalmente, né? Dentro da nossa cena, que a gente nem chama de carreira, a gente chama de batalha o negócio. E como sempre, eu tenho aqui um convidado especial que vem ajudar a gente a botar o tempero na nossa salada de papos, ideias, prosas, músicas, sons e tudo mais, que é o músico e também produtor. Ele já esteve com a gente aqui no programa com a sua banda e hoje ele está vindo aqui também falar um pouco da banda, que tem coisa nova chegando aí, mas também falar do lado produtor dele. Ele é um dos fundadores, um dos sócios da Maran Música e também vocalista da banda NDK. Quero dar as boas-vindas a Rick Roncoleta, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Bom, um imenso prazer estar aqui. Eu sou muito fã do Sons do Brasil, muito fã do Serginho. Obrigado pelo convite. Sim, vamos falar um pouco sobre música, né, no geral. Tenho bastante coisa do NDK para contar, mas tenho muita coisa também da Maran. É um prazer compartilhar um pouco das experiências aí. Valeu, Serginho.
Eu que agradeço você também, Rick. Assim como o Ozi, vocês hoje estão ajudando a gente a escrever o capítulo 277 da história Sons do Brasil. Já tem história aí, né? Mais uma página está sendo escrita nesse momento aqui da história dos Sons do Brasil, onde vai a assinatura de Ozi e também do Rick. E dando início no papo aqui oficialmente, Ozi, como eu disse aqui, 35 anos de carreira, mas com algumas pausas no meio aí. Apresenta pra galera um pouco, Ozi, fala pra gente de toda essa coisa, da onde surgiu esse envolvimento com a música e durante o programa a gente vai destrinchar muita coisa aí.
Bom, Serginho, o envolvimento com a música foi desde pequeno, né? Eu já gostava de, sem conseguir alcançar o rádio, eu queria mudar, mexer no rádio, ouvir música. A música sempre me atraiu desde pequeno. Era uma das poucas certezas que eu tinha ao me descobrir gente, né? E assim continuou. E lá por volta da idade universitária, eu comecei a cantar, fazer shows de faculdade, né? E também fazer bares. E aí que eu considero começou a carreira. Isso no interior, Presidente Prudente e Assis. E depois, em 86, eu vim para São Paulo e aí comecei a fazer circuito de bares, mais como intérprete. Compositor mesmo, eu comecei a reunir minhas canções depois, na década de 90.
Você é natural de Presidente Prudente, então, Ozi?
É daquela região. Nasci numa cidade pequena ali ao norte de Presidente Prudente, chamada Mariápolis, mas fui criado em Presidente Prudente, depois morei em Assis e vim para São Paulo faz 34 anos que eu tô aqui e vim com essa ideia de investir na música. Mesmo tendo uma carreira paralela profissional, eu sempre quis estar ligado à música e não parei. Mesmo quando parava de tocar, eu estava em casa compondo à noite, rearranjando minhas composições, minhas criações.
E hoje, dentro da sua carreira, em termos de álbuns lançados, você tem um álbum solo lançado, que é exclusivamente do Ozi, e tem dois álbuns lançados junto com o Grupo Cantilena, que foram lançados em 2000, que é o CD Parceiros, e em 2010, A Lira dos Batuques. E o seu foi lançado em 2006, que tem um nome bastante interessante, é o MIB, Música Impopular Brasileira.
Exatamente. O Música Impopular Brasileira foi uma reunião de músicas que eu tinha ao longo da minha vida, que eu resolvi, falei, agora é a hora de gravar, vou reunir o que eu mais gosto, selecionar o que eu mais gosto, principalmente da minha produção solo, porque no Cantilena eram mais minhas composições em parceria com o Wellington de Faria, né? e outras também reinterpretações de MPB. Então esse disco eu queria fazer assim, mirando os arranjos que eu sempre imaginei, aí fiquei juntando grana muito tempo, e a concepção foi a seguinte: eu tava naquela coisa do músico independente que percebe que a música não vai tocar no rádio, nas rádios comuns, né? E a música popular brasileira tava nessa seara, falei, bom, como chamar o que eu faço de música popular brasileira se ela não toca por aí? Então ela é impopular, e meio calcando na ideia de que a música é uma obra de arte, uma criação, e não um produto descartável, como sabão em pó, etc., eu concebi essa música em popular brasileira. Também aparentada com a ideia do Júlio Medalha, que uma vez vi numa entrevista e falou assim, olha, a música erudita, ela é impopular, mas se você começar a educar, aproximar quem está começando a ouvir as coisas mais simples para depois partir para as mais complexas, ela também pode ser popular. E para mim, isso é uma analogia com a música brasileira quando eu gravei o disco, né?
Vamos fazer o seguinte, Josi, a gente já deu essa abertura no papo aqui. Vamos começar a botar um som para a galera? O que, que a gente pode mandar de largada aqui para a galera começar a conhecer o seu trabalho?
Olha, para começar, eu vou apresentar a música Juízos Finais, que eu tive convidados especialíssimos, né? A cantora Anali, que tem uma voz maravilhosa, afinadíssima, que eu também acompanho às vezes. E o piano do nosso saudoso Zé Rodrigues. Foi uma experiência única. Ele entrar, fazer uns riffs de piano, foi uma coisa maravilhosa. E deu um colorido à música que todo mundo geralmente gosta quando ouve o CD falar, é Juízos Finais. Então vamos começar por ela.
Vamos nessa então, Juízos Finais com Josi, começando a nossa parte musical hoje, e a gente já volta trazendo o Rick pro papo aqui também.
A sua alma não procura mais,
a minha alma não perdura nas
entranhas das estrofes, nas entrelinhas da carne, do verbo conjugado, estranhos sinais, a redenção dos marcados sem juízos finais. Poderíamos dizer adeus, ou mais, ter feito Deus amor demais. Poderíamos ter dito até mais, até mais.
Os meus olhos não perfuram mais,
os seus olhos não perjuram nas imagens devolvidas, as entrelinhas da carne, a conjunção do verbo divino e mortal, notas melodiosas em acidentes fatais, a redenção dos negados por juízos finais. Poderíamos dizer adeus, mais ter feito Deus amor demais. Poderíamos ter dito até mais, até mais. Os olhos não perfuram mais,
os seus olhos não perjuram mais,
imagens devolvidas, as entrelinhas da carne, a conjunção do verbo divino e mortal, notas melodiosas em acidentes fatais, a redenção dos negados por juízos finais. Poderíamos dizer adeus, ou mais perfeito Deus, amor demais. Poderíamos ter dito até mais, até mais. Poderíamos dizer adeus, ou mais perfeito Deus, amor demais. Poderíamos ter dito
depois de Juízos Finais com Ozzy, estamos de volta aqui. Rick Roncoleta, vamos lá então, cara. Eu queria, antes da gente falar do NDK, eu queria falar sobre a Maran Música, que é uma empresa assim, bastante interessante dentro dessa área musical, de produção musical ou de assessoria musical, podemos chamar assim. É uma empresa ampla em tudo que ela faz, tudo que ela atende aí. Fala pra gente, cara. Da onde veio a ideia de você montar a Maran? Foi uma necessidade da NDK ou a NDK veio depois da Maran? Como é que aconteceu tudo isso?
Legal, Serginho. Obrigado pelas palavras. O NDK veio primeiro e o NDK serviu como escola para eu aprender um pouco de tudo que acontece por trás do palco em si para poder criar a Maran em janeiro de 2018. E eu acho que foi assim, eu como músico já fiz vários trabalhos com várias empresas de assessoria de imprensa, de divulgadores. A gente sabe como é o mercado, a gente sabe as fatias do mercado que existem, mas eu sempre achei que as pessoas, não tem problema elas quererem ganhar dinheiro com isso. Eu acho que isso é muito legal e faz sentido. O problema é você dividir essas funções em 1 milhão de profissionais e querer cobrar de um artista independente 1 milhão de cachês, sendo que o artista independente não tem nenhum para pagar. Então eu acho que a Maran veio de entender o artista independente. Não adianta a gente pegar uma empresa que atua com artistas mainstream, que tem um fee mensal altíssimo, e você querer aplicar isso para um artista independente, porque isso não faz sentido para ele. E na verdade, isso também não vai trazer o resultado que ele precisa naquele momento, entendeu? Aquela construção, ser amigo dos profissionais, por exemplo, a gente é amigo, pô, eu tô participando aqui, mas pô, eu sei, conheço você, sei sua história. Então é importante, né, o artista profissional saber. Então acho que surgiu dessa e de outras necessidades, assim, mas para resumir, é mais ou menos isso.
É interessante, porque eu dei uma olhada lá, cara, e vocês têm uns trabalhos, assim, bastante legais, alguns cases, alguns trabalhos, alguns artistas que vocês trabalham, e de tudo isso, direcionando dentro disso que você falou, é uma empresa que é focada no mercado independente, quer dizer, você está dentro dessa realidade. Isso que você falou é muito interessante, porque você vai fechar com assessor de imprensa, é um cachê X, que eles estão acostumados, muitas vezes, a atender um artista grande. Você vai fechar com uma distribuidora, se você começa a catar tudo isso, daqui a pouco você olha e você fala, nossa, se tornou inviável o negócio, não tem como. Agora, a partir do momento que você concentrou tudo isso dentro da Maran, com essa visão, com esse foco na música independente, eu acredito que vocês consigam, além da experiência que vocês têm dentro da cena, vocês conseguem atender tudo isso pensando em custos que vão ser acessíveis a um artista independente.
É bem isso, e assim, respeitando as fatias, eu entendo cada profissional e o objetivo que ele tem, e eu respeito muito cada um, mas é um novo formato que eu tô tentando trazer. É um formato que exatamente atende a necessidade do dia a dia do artista, dessa formação da base dele, para daí sim, talvez num outro momento, ele ter condição e possibilidade de ter vários profissionais trabalhando para ele. De forma nenhuma eu quero bater de frente com isso, mas por um outro lado sim, eu bato de frente também. Eu acho que essas são formas de você observar tudo isso, mas eu acho que assim, tá dando um efeito super legal, tem muita gente se aproximando e o que tá começando a acontecer é que os artistas maiores estão me procurando para entender o que que é isso. Então assim, às vezes é aquele jeito de você se apoiar de uma forma ou outra no sistema para depois chegar em um outro ponto dele, né? É isso, é o que tá acontecendo. Eu tô feliz e cada vez tendo mais essas procuras, conseguindo fazer ações maiores e dando condições para esses artistas que ainda estão trabalhando para chegar lá, terem mais vitrine, pros que já estão lá em cima manterem essa vitrine e ampliarem tudo isso e fazendo o crossover disso tudo, tá sendo bem legal, viu?
A coisa não tá fácil pra ninguém, cara. Até os grandes estão procurando a coisa que tenha qualidade e que tenha um preço melhor. É uma produtora bem completa mesmo. Na verdade, vocês acabam trazendo um combo pro artista, que é aquilo que você falou, no frigir dos ovos, o custo-benefício disso tudo fica bem próximo do que o pessoal pode arcar. Hoje, quantos artistas que vocês têm ligados a Maran diretamente?
Serginho, a gente tem diretamente, mas assim, de diversas formas de ligação, não todos da mesma forma, a gente tem em torno de 20 artistas que são espalhados pelo Brasil, são de diferentes gêneros, né? A gente tem artistas, por exemplo, um artista do interior de Minas que é de forró, que é o Alma de Fulô, como eu tenho, por exemplo, um DJ do Nordeste, de Mossoró, como eu tenho bandas de rock que são mais conhecidas, como, por exemplo, Far From Alaska, a Kali, que é do Egípcio, eu tenho pessoas do rap, o Neil, a gente acabou de concluir um trabalho com o Cabal, que é um nome de expressão também no cenário. Ah, a gente tá fazendo bastante coisa, e aí os artistas independentes vêm coroando tudo isso e, de certa forma, dando muito movimento pra tudo isso, né? E aí eu tô propondo muito a conexão desses artistas, trazendo um artista daqui, ligando com outro dali, e ligando com um meio de mídia, ligando com uma marca que pode patrocinar tudo isso, ou que pode, de certa forma, aumentar a vitrine disso tudo. Tentando brincar com esse ecossistema, assim, no bom sentido. Sentido, né?
Henrique, nós temos aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é onde eu fico ansioso para que chegue logo, porque é a hora que eu conheço trabalhos e trabalhos diferentes, porque por mais que você procure, eu sou um cara que sempre estou procurando coisa nova, você não consegue conhecer tudo que tem dentro da música brasileira de novo, principalmente no mercado independente. Então vou te convidar, cara, para você pitaquear no Sons do Brasil nesse momento.
Vamos, maior prazer. Eu vou trazer um artista novo, é um artista indie, rock, alternativo de Campinas, uma banda chamada Vagali, que tá lançando trabalhos incríveis, assim. E eles lançaram dois EPs recentemente, que era o Ruído Branco e o Ruído Negro, onde as músicas tinham algumas versões diferentes umas das outras, contrastantes, assim. Então vamos ouvir a música Leve, da banda Vagali.
Vamos nessa então, pitaco do Rick Roncoleta, Vagali e a música Leve. Vamos conhecer a música nova aí e a gente volta no segundo bloco para poder dar sequência nesse papo.
Deixei tudo pra trás, tudo que não me serve. Quanto menos peso, mais aproveito o caminho. Caminhar é desfrutar. Deixei minha bagagem leve, deixei minha vida leve. Que a vida leve. Leve.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Há pouco sozinho, a música ao vinho, regavam a inspiração. Minha ave rara chegou na aurora, é tempo de arribação. Pois a primavera de nós já vinha semeada nos ventos de outono. Nunca mais sábados sóis pra nos aquecer ao calor de palavras que não existem, poesia a ser inventada. Sua mão na minha, e onde mais se aninha as linhas do coração. Abre os olhos, Pandora, na boca já moram segredos do mundo vão.
O futuro lá fora ou dentro da gente, no chão, espaço pra se conquistar. Que a vida passa de avião
e tudo é desfeito num estalar de dedos, no piscar de olhos. O sonho cede a vez ao medo. Traz tuas coisas agora, antes que a senhora anciã nos tome as mãos. Prepara, vambora, a espera devora e o amor não tem hora, não. Traz tuas coisas agora, antes que a senhora do tempo nos dê a mão, nos dê a mão.
Voltando agora no segundo bloco, vocês acabaram de ouvir Arribação com Ozi. Fala pra gente da Arribação, Ozi.
Bom, Arribação é uma canção que eu misturei um pouco alguns elementos regionais com um pouco de samba rock no fim. E eu tive o prazer de ter o Oswaldinho do Acordeon fazendo uma cama bonita, uns contrapontos lindos. E o Omar Campos, que é o coprodutor do CD e o estúdio onde eu gravei, fez também baixo, guitarra em várias músicas. É uma música que eu curto muito e tem muita aceitação, que você escolhi aí.
Essa também é do MIB, do Música Impopular.
Exatamente, essa composição minha também, do MIB, do Música Impopular Brasileira.
Nós falamos aqui do Música Impopular Brasileira e eu citei dos dois CDs que você lançou junto com o grupo Cantilena. Fala pra gente um pouco desse trabalho do Cantilena, dessa sua experiência. O Cantilena ainda tá em atividade hoje? Quando eu digo atividade, não que esteja trabalhando direto, mas sempre vocês estão se reunindo ou ele já botou um ponto final no trabalho?
Olha, o Cantilena não botou ainda um ponto final, mas está numa pausa meio grande, né? Já faz acho que uns 6 anos que a gente não se reúne. Era assim, a base éramos eu, o Wellington, no primeiro disco tinha o saxofonista Fábio Bizarria, no segundo, o saxofonista saiu, a gente incorporou um baterista e um percussa, o Marcelo Adrio e o Ricardo Bueno. Aconteceu que depois do segundo CD, depois de alguns anos, cada um foi morar meio longe, então ficou difícil se encontrar. A gente fez show de lançamento e tal, ficou mais um tempo tocando, né? E agora a gente meio que só se vê muito raramente, meio pra festar, fazer uma roda, e não retomamos o trabalho não, mas tinha intenção de comemorar 10 anos desse segundo CD, mas não rolou também por causa da pandemia. Mas é um grupo em que reúne principalmente parcerias minhas com o Elton de Faria e também com o Marcelo Adro, e também a gente passeia por uma seara de ritmos, desde afrobeat, balada mineira, sambas. Tem um parentesco também com a música popular brasileira por conta da variedade de gêneros.
Legal, você falou que devido à pandemia tinha esse projeto de fazer um show 10 anos, mas mas não rolou. Como é que tá sendo esse momento pandemia para você, Osir? Eu sei que para todo mundo do nosso meio tá bem complicado, mas como é que você tá se virando aí?
Ficou muito complicado. O que eu tenho feito é, assim, participar dos saraus, das lives de saraus, e principalmente Toca do Autor, que o Alexandre Tarica promove, Roda dos Confinados. Tenho assistido muitas de amigos, então eu acabei não fazendo live porque eu tinha alguns problemas no ombro, ainda tô com um pouco deles, né, com ligamentos rompidos, e não conseguia fazer show de uma hora. Então isso me restringiu a participar apenas de saraus. Agora até já daria para fazer, mas eu acho que ficou tanta gente fazendo live a toda hora que nem me encorajo mais. Prefiro assistir os outros amigos fazendo.
E vocês, Rick, lá na NDK, rolou alguma live aí? Eu sei que vocês estão exatamente no momento da produção do trabalho novo, que a gente já vai falar aqui, mas eu acredito que não tenha tido a chance de vocês fazerem a live. Acredito que com o surgimento do trabalho novo pode pintar uma aí. Como é que tá isso aí lá com a NDK?
A gente não organizou nenhuma live nossa ainda, uma grande live e tal, isso vai ser realmente depois do lançamento do disco, mas a gente participou de duas lives beneficentes, uma que foi do show livre em prol de uma instituição que estava atuando contra o Covid, e uma que foi aqui em Jundiaí, um pessoal da Amarati, que atende várias pessoas com problemas neurológicos diversos, e aí os artistas aqui de Jundiaí se uniram para arrecadar também uns fundos para essa instituição. Foram as duas que a gente participou, assim, porque eram causas assim muito nobres, de instituições que a gente apoia e confia. Então não tinha como se recusar, né? Mas a nossa mesmo vai vir só no final do ano aí, eu acho.
Oh, e esse momento que nós estamos passando, dessa quarentena que virou uma 120ª por enquanto, vocês estão aproveitando exatamente para finalizar esse trabalho novo que está vindo com tudo. Inclusive, com algumas ações de marketing aí, sumiram todas as fotos de todas as redes sociais da banda, deixou os fãs meio de cabelo em pé aí. Vocês estão aproveitando exatamente para fazer isso, né?
A gente, entre aspas, não se deu tão mal com tudo isso, porque a gente tinha acabado de terminar a nossa turnê em permanência, assim, feito o último show, e aí passaram umas duas ou três semanas e a gente teve esse problema gigante do mundo. Então a gente tava exatamente numa pausa, a gente tava finalizando a turnê e conciliando com as gravações, né? Então esse trabalho tava pronto, ficou uma meta de, durante esse tempo todo, preparar exatamente esse lançamento da melhor maneira, esse marketing da melhor maneira, e agora a gente começa a lançar nesse mês de agosto, lançamos a primeira faixa Lua agora na sexta-feira, e agora de 15 em 15 dias a gente vem com música inédita, e até final de novembro, quando a gente lança o disco O Selenita.
Então quer dizer que essa coisa das redes sociais foi tudo dentro do planejado mesmo. O legal disso, se é que a gente vai tirar um lado positivo, é que deu para vocês um tempo bem tranquilo para vocês estarem pensando e trabalhando nesse processo todo do lançamento do trabalho novo, né?
A turnê ia começar em julho, né? A gente já tinha uma sequência com o Sesc fechado aqui pelo interior de São Paulo. Isso vai virar no ano que vem, né? Então a gente tranquilizou o lado da preparação do show, relaxamos com os ensaios, não tem mais aquela pressão de ficar tudo pronto, e a gente depositou essa energia toda nesse marketing, né? E esse lance do sumiço, é bem legal que você citou, que foi super legal com os nossos fãs, deu uma reverberada, tá dando ainda. Isso vai ter muito a ver com o lançamento do disco. A gente vai, junto com o lançamento, promover um projeto de financiamento coletivo, e o disco, ele leva com ele uma história, passa por trás das canções, e aí esse desaparecimento vai ter tudo a ver com essa história, lá na frente vai fazer ainda mais sentido do que fez aqui nesse primeiro momento.
Eu acompanhei bem esse processo aí dos fãs. Imagina você, a banda que você gosta, que você acompanha, hoje à noite dormiu, amanhã de manhã você acorda, as redes sociais estão todas zeradas, não tem nada, não tem foto, não tem post, não tem nada, ficou tudo zerado e ninguém sabia o que estava acontecendo. E como não tinha nenhuma mensagem, não tinha nada, eles deram propositalmente, claro, dentro da jogada de marketing, a sua sumida, né, que depois, como o Rick falou, tudo isso vai se explicar com a vinda do álbum lançamento, mas foi muito interessante, uma sacada muito bacana. Deu aquela agitada no momento que estava aquela loucura toda, e como hoje em dia, nesse momento, está todo mundo muito internetico, né? Então, em plena pandemia, foi um pandemônio com os fãs deles aí.
Eu acho que essa história vai fazer muito sentido, a gente tá bem feliz com tudo, que bom que vocês gostaram também, e vamos ver, vamos deixar acontecer.
Uzi, vamos mandar mais um som pra galera aí?
Vamos mandar, desta vez vamos soltar a Minha Ciranda, que é a minha incursão mais pela música regional, eu gosto muito dos ritmos do Nordeste, e essa composição, ela era muito antiga, a melodia eu fiz quando eu tinha uns 12 anos e fui fazer a harmonia e a letra aos 40. e gravei Minha Ciranda.
Vamos nessa então, Minha Ciranda com Ozi, aqui nos Sons do Brasil. Voltamos pra gente continuar o papo que tá gostoso.
Abra a ciranda, ande venha cá, contar histórias, se renda ao luar. Teço cantigas boas de lembrar, como a renda que se faz pra esperar. Veja o pescador que sai pro alto mar, sem saber como ou quando vai voltar. Frágil a vida em grãos de areia, bravia e mansa, canto de sereia. Saudade vem, vive no cais. Quem fica só é um sol que vai. Memória dos dias de paz, farol que não alumia mais. Beleza abandonada, só trovia. Longe a jangada desliza a sumir. A lua cheia nas águas nascer. Contemplar o mar é quase te ver. Saudade vem, o dia vai. Quem fica só é o sol que cai. Memória dos dias de paz, farol que não alumia mais. Beleza abandonada, só pro olhar, como a saudade cresce no lugar. Minha ciranda eu canto pra quem tem saudade do amor que não vai se acabar. Não sei se a onda levou ou se virou um tesouro escondido no fundo do mar. Minha ciranda é um canto pra quem tem saudade do amor que não vai se acabar. Não sei se a onda levou ou se virou um tesouro escondido no fundo do mar. Minha ciranda eu canto pra quem tem saudade do amor que não vai se acabar. Não sei se a onda levou ou se partiu nas águas verdes como a rainha.
Depois então de Minha Ciranda com Ozi, Rick, aproveitando que a gente já deu a abertura aí falando sobre a NDK, discograficamente, conta pra gente a história da NDK. Quantos álbuns vocês já lançaram, vocês já tiveram entre EP, álbuns, e a gente já emenda aí pro próximo álbum que você já falou o nome, que é O Selenita, mas conta pra gente essa história fonográfica da NDK.
É, a gente começou a carreira em 2005 como No Duck, né, a gente usava um outro nome, e em 2010 a gente gravou o primeiro álbum chamado V, Vício, junto com o Patola, produtor musical maravilhoso, um grande amigo. Depois, em 2015, quando a gente foi gravar o segundo disco, a gente migrou de No Duck pra NDK, e a gente lançou o disco homônimo, o NDK, que a gente gravou na Toca do Bandido, estúdio do Rio de Janeiro, mágico, do grande Tom Capone, com produção do Tomás Magno, baiano, através de um financiamento coletivo que a gente fez com os fãs. Depois, em 2017, a gente lançou um EP, que foi o Impermanência, em parceria com a 74 Entretenimento, do Júlio Quatrucci, vários amigos envolvidos. E agora, em 2020, a gente vai lançar o quarto trabalho, então, mas terceiro disco, porque o Impermanência foi um EP, né? O Serenita.
E esse daí é um álbum completo mesmo, são 16 músicas no disco, e essas obras, inclusive, dentro de toda essa história que você está falando, tem muito a ver, pelo que eu estou vendo o nome aqui das músicas, tem tudo a ver com toda essa história que vocês estão montando aí para o lançamento do álbum.
É, eu vou ter que dar um spoilerzinho para vocês entenderem o mínimo, assim.
Sons do Brasil adora spoiler, cara, segue o jogo.
É o seguinte, a gente, para começar esse disco, a gente entrou em contato com o Neil, um irmão do rap brasileiro, da Sound Food Gang. Você conhece também, a gente já fez coisas juntos. E o Neil, ele construiu pra gente colocar sonoramente uma banda de rock em cima de beats eletrônicos e misturar esses beats com orgânico e ver o que ia acontecer. Aí veio a sonoridade. No meio do caminho, a gente viu que isso estava indo para um lado, que a pegada do beat dele tem um negócio meio anos 80, ao mesmo tempo é um anos 80 que parece que é de amanhã, que é moderno, um negócio estranho. E aí a gente achou que isso tinha uma cara muito maluca e a gente chamou um ilustrador chamado Michel Ramalho, que junto com a gente desenvolveu essa história que se passa por trás do disco, né? Essa história se passa em 2049 e ela conta a história de uma banda que desaparece e o fã vai poder mergulhar nessa história através do olhar do investigador desse caso, e aí a gente vai contar pro fã o que aconteceu, pra onde essa banda foi, o que ela fez. É spoilerzinho só pra dar mais gosto de querer saber um pouco mais da história.
Muito bom, cara, e ó, já tô dando uma dica pra você, isso pode virar um livro, quiçá um filme, hein, cara, olha só, vamos pensando nisso.
Olha só, tá dando um segundo spoiler, que isso é spoiler real, assim, mesmo, a gente não falou pra ninguém ainda. Isso vai ser acompanhado de videoclipe, a primeira música, pelo menos, vai ser acompanhada de um videoclipe, e é um projeto assim, sim, mágico, eu não tô nem acreditando muito. Quem sabe no fim da história não vai virar uma série tudo isso. É que é muita coisa, né, Serginho? Você sabe, é muita gente envolvida, não é fácil, é artista independente, mas a gente tá estudando e conversando com muita gente pra isso acontecer.
E eu vou fazer uma coisa aqui, vou aproveitar todo esse clima nosso aqui, Rick, eu vou dar o meu pitaco agora. Ah, vou. E pra não perder o clima, o meu pitaco vai ser a música da NDK, que foi lançada sexta-feira. Vamos levar aqui pra galera conhecer. Vou pitaquear a música Lua, do NDK, é o primeiro single do álbum novo que tá vindo aí pra vocês conhecerem. Vamos curtir e a gente volta pro terceiro bloco.
É como a gravidade leva. Que sempre foi assim. É como a gravidade leva, me deixe ir conhecer outros mundos, viajar anos sem segundos, pela imensidão, o silêncio profundo, ouço sua respiração. Nunca imaginei estar tão longe da minha casa e tão perto de algum lugar. Espaço, tempo e o tempo é só o seu momento passando no espaço.
Você vê. seus abraços gravitacionais, sobre uma viagem no espaço onde o que te leva é uma nave de palavras. É sobre coisas que a gente não explica, só sente. É sobre uma frequência que a gente sintoniza e fica intenso pra sempre.
Não tenha medo, aqui sempre foi assim. É como a gravidade leva. Gravidade puxa a gente, mas a gente quer voar. A gente é simples, mas nos deram muitas coisas só pra complicar. O tempo ensina, o espaço aproxima, o amor inspira e um abraço incentiva. As coisas se completam, cada peça no seu tempo e seu lugar. A lei da atração é fato e junta quem tem que juntar. Esses loucos sabem. Os loucos sabem. Sintonia, meu endereço, meu lugar. Sincronia, quando a gente vai se achar. Quem sabe um dia a gente sai pra dar um rolê no espaço. Eu te mostro outra forma de tudo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A noite já passou, bateu medo, ninguém quer sair. Fechado o bar, uma ponta de dor. O rádio não toca o que quero ouvir. O rio que corre em meu peito está seco. Tantas lutas, sambas e amores em seu leito. O mundo carregou. Alguns navegam em redemoinhos de dinheiro e tantos miram oásis de felicidade. Por isso tão depressa o violão se calou. Peço desculpas por sofrer de ingenuidade. Quantos planos perdidos entre arroubos de cervejas, poemas amassados no abandono das mesas. O cavaco cansado não quer mais chorar. É um quadro empoeirado na parede a enfeitar. Os dias que vivi e os que vivo a esperar. Coração em pinho cicatrizar. Os dias que vivi e os que vivo a esperar. A roda de sonhos de novo andar. Música. venderam samba pra dançar em Orifama. E quem avistava miragens ficou na saudade. Por isso tão depressa o violão se calou. Peço desculpas por sofrer de ingenuidade. Quantos planos perdidos entre arroubos de cervejas, poemas amassados no abandono das mesas. O cavaco cansado não quer mais chorar, como um quadro pendurado na parede pra lembrar de canções que esqueci e outras que vou criar quando o tempo do sonho voltar. Em canções que vivi e outras que vou lembrar, pois o futuro está pra vingar. E sei que o amanhã vai virar.
Estamos agora entrando no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Roda de Sonhos com Ozi. Fala pra gente da Roda de Sonhos, Ozi.
Então, Serginho, Roda de Sonhos é uma música, assim, central dentro do meu CD Música Popular Brasileira, porque ela fala tudo o que eu falo da Música Popular Brasileira, mas em relação ao samba tradicional, de raiz, sem espaço pra tocar, que naquela época era esse o cenário. De lá pra cá, ainda bem, assim, que eu vi, assim, um renascimento do samba, tanto aqui na capital de São Paulo, quanto no Rio, né, na Lapa, todo lotado, a galera nova, né, montando um grupo de samba. Então, Roda de Sonhos falava um pouco dessa coisa de sem espaço pro samba. Só que ela casa muito com esse momento da pandemia também, porque fala o bar fechado, essa coisa da violência urbana, todo mundo em casa. Então ela adquiriu outro significado nessa pandemia.
Falando nisso, Ozi, você falou que tocamos uma música que tem a participação da Ana Lee aqui. Além das suas composições, você também atua de músico acompanhante. A Ana Lee é um exemplo das pessoas que você faz esse trabalho. Tem mais alguns artistas que você faz isso também? Você também atua dessa forma dentro da música?
Sim, Serginho. Nos anos 90, depois daquela pausa que eu falei para pesquisar minhas composições, fazer arranjos, pensar num futuro registro, eu fiquei um tempo sem tocar, sem ficar na frontman, né? E quando eu voltei a acompanhar as cantoras, a Aurora Maciel, que eu conheci. Entrei no grupo A4 Vozes e junto com o Cantilene eu desenvolvi esse trabalho. No A4 Vozes eu conheci o Brau Mendonça, grande violonista, guitarrista que você conhece também. E o Brau me levou para acompanhar Ana Lee. Eu não sou um exímio violonista, eu cuido mais da harmonia. No A4 Vozes eu fazia alguns arranjos vocais, né, para elas. E com a Ana Lee eu fazia o primeiro violão, que o Brau solar, e trabalhava mais a harmonia. E a gente tem esse trabalho aí, já estamos no terceiro CD da Ana Lee. Ela já gravou algumas músicas minhas, no segundo CD gravou duas. E nesse CD novo, que tá para sair aí pós-pandemia, tem 4 canções minhas que ela interpretou divinamente. Então é um prazer, assim, danado acompanhá-la. Porque dá gosto de ouvir uma canção sua sendo relida em outras vozes, como foi com A4 Vozes e com ela também.
Eu acho interessante pro compositorista exatamente essa coisa que você falou agora. Quando você compõe a música, você tá olhando, você tá compondo, você tá colocando a sua visão em cima daquela obra que você acabou de criar. Quando isso passa para outras mãos, poderem trabalhar, poder gravar, e você vê como ficou, é a sua obra vista por outras pessoas. Deve ser interessante isso. Eu acho que é aí que você consegue descobrir o tanto quanto a sua obra pode ir, pode avançar, pode crescer, além daquilo que você imaginava, né?
Exatamente, Serginho, porque além de você ter que transportar a música, pensar outra harmonia, outra região do violão, a canção adquire com outras interpretações outros significados, né? Você consegue ver outras coisas na interpretação das cantoras que gravam suas músicas, né? Então é um prazer danado. Você abre os olhos para outras nuances da sua composição. A criação não é mais sua. Fora o que dá de segurança, né? Você tá inseguro, compõe, pô, não sei se é tão legal essa música, essa canção. Quando a pessoa gosta e se apropria, aí pronto, fala, não, virou do mundo, tem um outro prazer nisso, né?
Isso é o interessante na obra, na música, na arte, né? É de uma infinidade imensa que mesmo você sendo criador, você não consegue saber aonde que ela pode chegar e de que forma ela pode chegar.
Isso mesmo, as possibilidades são infinitas.
Eu queria só retornar aqui, eu dei o pitaco da música Lua, me empolguei na hora que eu tava com o Rick aqui, e esqueci de citar que essa música Lua que nós tocamos como pitaco aqui dos Sons do Brasil, da NDK, tem uma participação importantíssima da banda Máquina Mente, que já teve com a gente aqui também nos Sons do Brasil. Rick, fala pra gente dessa parceria, dessa participação do Máquina Mente na música Lua.
É bom destacar, sim, é uma banda maravilhosa, são grandes amigos, a gente já fez algumas coisas juntos, shows em alguns lugares juntos, já estivemos no estúdio deles várias vezes, eles já estiveram aqui também, mas a gente nunca tinha gravado, né? E aí a gente viu uma oportunidade super legal de fazer isso acontecer. O Glebo chegou junto com a gente, registrou a voz dele de maneira maravilhosa, somou grandiosamente na música. Ah, e acho que coroou essa amizade que a gente tem, tão legal, né? Fiquei feliz.
E mandar um abraço pra galera do Máquina Mente lá, que também já faz parte da família Sons do Brasil aqui. Ô Zê, eu já pitaqueei, Rick já pitaqueou, tô curioso pra saber o que você tá trazendo pra gente. O que nós temos de pitaco do Ozi hoje?
Ó, o meu pitaco é com esse grande amigo e parceiro, o Wellington de Faria, que também, como eu agora, reuniu depois de alguns anos as centenas de canções que ele tinha e escolheu 18 pra fazer um disco chamado Canções Urbanas de um Trovador Rural. É um disco que eu tô curtindo demais e escolhi uma das faixas, que é a música dele, por acaso é letra minha, mas é a música que ele mais trabalha, chamada Floração.
Maravilha, vamos então no pitaco do Ozi aqui e a gente volta pra passar a régua nesse papo aqui. O papo foi bom, o tempo é curto, mas acho que deu pra gente passar tudo aquilo que a gente queria. Vamos lá e voltamos. Floração, Wellington de Faria.
A festa ressoa, ecoam palavras e imãs. O calor da pele é um cobertor. Quarto, a ilha, no mar de cidade. O teto, a sombra de uma árvore. O calor da pele é um cobertor. O quarto, a ilha, no mar de cidade. O teto, a sombra de uma árvore. E nós colibris. Lençóis, sabor, primavera, tarde. E a flauta foita num tango feliz. Hibisco, jasmim, flora o desejo no jardim. Amarilis, hibisco, jasmim, flora o desejo no jardim, onde o sol arde, antúrio amarilis. O orvalho nos lençóis, sabor, primavera, tarde. A flauta foita num tango feliz. A água sacia a ânsia até que o sonho aparte. A água sacia a ânsia até que a noite apague. A sacia a ânsia até que o sonho aparte. Ah, ah, ah.
dia, a ânsia até que a noite apague. O orvalho nos lençóis, sabor, primavera, tarde, e a flauta foita num tango feliz.
Bom, voltamos depois de Floração com Wellington de Faria, Pitaco 12, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 277. E eu quero agradecer muito a Rick Roncoleta por ter aceito o convite, tá vindo aqui com a gente, bater um papo, dar os seus spoilers aí, que foi muito bacana, falar um pouco do trabalho da Maran Música, inclusive registrar aqui, a Maran, ela também faz uns encontros de músicos para trocar experiência. Fui convidado um ano passado para mim participar. O Rick falou: Serginho, dá uma palestra para nós. Eu falei: cara, mas nunca dei palestra, o que eu vou fazer? Ele falou: não, vai lá e conta sua história, que é uma palestra legal. E foi interessante, eu nunca tinha feito isso. A gente foi lá, contei um pouco da experiência, um pouco dessa coisa do rádio, um pouco do meu trabalho de produtor também. E é muito interessante esse encontro, a galera super interessada. Foi junto com o Júlio Mocil que eu fiz a palestra. E cara, nós ficamos mais 2 horas ainda de tititi, de papo com a galera que assistiu. Olá, Rick, obrigado por você ter aceito o convite, vir aqui, trabalho novo aí então da NDK na área, quero agradecer muito você estar junto com a gente nesse programa.
Eu que agradeço, ouvindo você falar assim, meu coração fica cheio de alegria, cara, porque a gente escolheu viver da música, assim, a gente tem em comum isso, né? É muito legal quando a gente vê que a gente faz e fez amigos, e hoje eu tô aqui conhecendo o Ozzy, por exemplo, que com certeza vai ser um amigo, eu te conheci também há um tempo e já posso te chamar de amigo, então é mágico, assim. Sim, de verdade. Mesmo à distância, a gente fica feliz e emocionado. Obrigado, cara. Eu só agradeço por estar participando aqui e por tudo isso. A gente vai construir muita coisa ainda. Obrigado mesmo.
Aproveita e dá as redes sociais aí para quem quiser, de repente, trocar uma ideia a respeito dos trabalhos da Maran Música, onde o pessoal pode ouvir o trabalho novo, o Selenita, e também os outros trabalhos aí da NDK, como pode entrar em contato. Aproveita e dá a nota pra galera aí.
O NDK é NDK Oficial em todas as redes. É só procurar e mandar uma mensagem. A gente vai responder com muito amor, vamos trocar uma ideia, quem tiver qualquer dúvida, quem quiser participar e viver com a gente pode colaborar no financiamento coletivo que entrou no ar ontem e que vai ficar até novembro no ar. É só procurar no Catarse, plataforma de financiamento coletivo Selenita, em vários pacotes legais, com vários prêmios muito legais que vão dar a possibilidade do fã entrar nessa viagem junto com a gente. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz, vai se surpreender. E então, para ouvir o som é isso, para viver isso com a gente. Com relação a Maran, a gente não tem um acento nas plataformas, então é Mará Música MKT. Pode procurar no Instagram, Facebook e também trocar uma ideia, que a gente vai ter prazer em responder, em explicar, em entender boas soluções para determinados projetos, né? Mais uma vez, obrigado, Serginho, pela vitrine, pelo espaço. Valeu, Ozzy, pelo papo aqui. Tamo junto, que legal.
Maravilha, obrigado, Rick. Ozzy também, quero agradecer muito você estar junto com a gente. A partir de agora, o senhor faz parte oficialmente da família Sons do Brasil. Ozzy, há muito tempo a gente vem conversando, pelas redes sociais principalmente, em vários momentos, desde a época do Clube Caiobi, a gente já se trombava por aí, e agora bastante lá, como ele disse aí durante o programa, no Toca do Autor, que eu sou um ouvinte assíduo, toda quinta-feira que tem lá eu tô acompanhando o trabalho da galera. Ozzy, só tenho a agradecer você também, cara, tá junto com a gente, trazer esse trabalho, contar um pouco da sua história, da sua experiência. Cara, é isso aí, seja bem-vindo à família Sons Brasil, muito obrigado.
Opa, eu agradeço imensamente, Serginho. É um prazer, sabe que eu admiro muito essa preciosidade que é o Sons do Brasil, né? Tô sempre acompanhando no rádio e também o Papo Sons do Brasil todo sábado às 18, né? Porque tem discussões interessantíssimas que visam enriquecer o nosso cenário musical. Foi um prazer conhecer o Rick Roncoleta, o trabalho dele, eu tô curiosíssimo, né? Tô prestes aí, ele vai mandar aí o material pra eu apreciar. E é um prazer estar na família Sons do Brasil. Só tenho a ganhar e adquirir mais conhecimento com tanta coisa boa que a gente vê toda semana no Sons do Brasil.
Você também, Ozzy, aproveita o espaço e manda as redes sociais onde a galera pode ver o seu trabalho, pode conhecer, pode entrar em contato contigo. Fique à vontade.
Legal, Serginho. É, no Facebook tem a página de artista, que é mais fácil de achar, Ozzy, o espaço Z. No YouTube tá o meu nome lá, Ozias Estafusa. Tenho postado algumas coisas, vídeos, né, gravados nessa pandemia. E sempre no Saraus, o Toca do Autor, Caiubi, onde dá, a gente mostra a cara para circular os trabalhos. Obrigado aí pelo espaço maravilhoso aí do Sons do Brasil.
É isso, a gente que agradece mesmo. E você que está aí acompanhando o Sons do Brasil toda semana, Sons do Brasil, que é transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundão afora aí no jornal.usp.br/rádio, assim como pela Internova Rádio em Aracaju, no internovaradio.com.br e a Rádio Bloco pelo radiobloco.net lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, também agora retransmitindo o programa Sons do Brasil. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar as redes Facebook, @ Projeto Sons do Brasil, Instagram, @ sons.do.brasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá para você ouvir, compartilhar. É só entrar, escolher aquele que você quer ouvir, a hora que você quer ouvir, tá tudo lá. 270 e tantos programas à disposição, só papo bom, só música de primeira qualidade. E, como o Ozi falou aí, agora também estamos com o Papo Sons do Brasil, ao sábado às 18 horas. Todo sábado a gente traz dois artistas para a gente bater um papo, contar um pouco da história, atualizar os assuntos e que eles mostrem o que eles têm de projeto para frente aí para a gente conversar. Sempre assuntos interessantes também. E aproveitando aqui, Ozi, temos a tradição do Sons do Brasil de encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. E eu vou pedir que você indique então uma música sua aí para a gente poder passar a régua no nosso papo de hoje.
Vou indicar então, para encerrar, a música mais recente que eu postei, um single aí, tem um vídeo no Facebook, no YouTube, chamada Minúsculo, parceria do Wellington de Faria comigo.
É isso aí então, vamos encerrar o programa com Minúsculo, com Ozi, esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com os nossos convidados aqui, com muito mais papo, prosa, música, poesia e tudo aquilo que o Sons do Brasil consegue reunir. O que a música brasileira é rica, não tem dimensionamento que a gente consiga fazer, porque quando você acha que você conseguiu reunir todo mundo que tinha trabalho bacana para mostrar, semana que vem aparece mais e na outra semana mais e assim vai, e vamos embora até onde a gente conseguir trazer tudo isso. Então vamos lá, Minúsculo com Ozi, um abraço para vocês e até a próxima semana.
Vejo uma mar Mediterrâneo já foi seco e o tempo escondeu. Cataclismo, fendas e o Atlântico em beleza o envolveu. Se ficou, transformará, onde queira a poeira levará. Seja o que for, não passará, pra onde queira a poeira levará.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.